mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você é mais bonita que a flor. Quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma
thank you. 96.1.
Caso você for, não me diga adeus, deixe pra amanhã. Tenha dó de mim, não olhe pra trás, que eu não quero ver. Quando seu olhar me fita, estremecer. Se a solidão vier me procurar, digo que não estou por não resistir. Quanto tempo mais tenho que esperar pra que você possa vir me perdoar? Sem você eu nada sei, esqueço de lembrar como que se faz pra adormecer. Vou morrer só de pensar, de você pensar que é o fim. Agora diz quem vai cuidar de mim. Se você voltar, ressuscitarei, sairei do breu pra me redimir. Que é que eu vou fazer se dependo de você pra viver e ser solidão vier me procurar, digo que não estou por não resistir. Quanto tempo mais tenho que esperar pra que você possa vir me perdoar? Sem você eu nada sei, esqueço de lembrar como que se faz pra adormecer. Vou morrer só de pensar, de você pensar que é o fim. Agora diz quem vai cuidar de mim. Se você voltar, ressuscitarei, sairei do breu pra me redimir. Que é que eu vou fazer se dependo de você pra viver e ser
levar pra festa. Você me amou de um jeito tão aflito que eu queria poder te dizer sem palavras. Eu queria poder te cantar sem canções. Eu queria viver morrendo em sua teia, seu sangue correndo em minha veia, seu cheiro morando em meus pulmões. Cada dia que passo sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me leia. Sou pista vazia esperando a
de notícias. Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente avaliou dezenas de projetos piloto de energia renovável implementados ao longo de 10 anos em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas da Pan-Amazônia. O sol aparece como solução promissora para que a luz chegue nas comunidades mais remotas. Os sistemas solares fotovoltaicos, voltados à eletrificação comunitária, iluminação residencial, saneamento e outros usos, beneficiam 223 comunidades e mais de 70 mil pessoas, direta e indiretamente. Os pesquisadores do IMA calcularam o impacto social do acesso à energia. Redução de até 50 horas semanais de trabalho manual em territórios indígenas, a ampliação do acesso a serviços essenciais e o aumento médio de $361 mensais na renda familiar. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela possuem programas estruturados para a eletrificação rural e remota, com ênfase em soluções renováveis e descentralizadas.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
FM.
Musical.
Conectada em você.
Palavras não bastam, não dá pra entender. E esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera. E eu sozinha aqui, eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confessa. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera. Sozinha aqui, eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Play you are staging while
my guitar gently weeps as I'm sitting here doing nothing but aging. Still my guitar gently weeps.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Organização pastoral dependiam dessa única estrutura. Era um desafio enorme, um território vasto, com poucos recursos e muitas distâncias. Mesmo assim, a igreja começou a se organizar. E a partir dessa primeira diocese, nasceriam todas as outras. Por isso, Salvador é considerada a origem da estrutura da igreja no Brasil.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você já parou para pensar como o simples gesto de partir o pão pode ser sagrado? Em Nazaré, cada refeição era um momento de amor compartilhado.
Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus.
Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, 106,7. ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz. Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio que abraça
o coração.
Esse é o Senhor FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Horas 4 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa É Notícia, aqui no fim da tarde da sua rede Excelsior de comunicação, sua rádio FM 106.7, sua rádio FM 106.1. A partir de agora você confere entrevista, música e informação nesta quarta-feira, dia 1º de julho. O mês está começando, o segundo semestre também, a gente junto conferindo informação no fim da tarde da sua rede Excelsior. Acompanha aí o É Notícia, já é o João Vitor falar 12 em pauta, que o João Vitor também comanda o 12 em pauta meio-dia, mas a gente está agora na notícia, mandar um abraço para meu querido amigo João Tran, apresentador deste programa. Confere aí pela Excelsior, pela Cardeal e pelo YouTube e aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 5 horas e 3 minutos, vamos aos destaques desta quarta-feira. Presidente Lula cumpre agenda de entregas e investimentos na Bahia nesta quarta. Prefeitura abre processo de tombamento municipal da Igreja da Lapinha, aqui em Salvador. Pesquisa Paraná aponta Semi Neto na liderança da disputa pelo governo do estado da Bahia. Pesquisa Atlas Intel aponta a liderança do presidente Lula à frente de todas as simulações na disputa pela presidência da República. Após embate com Flávio, Michele Bolsonaro diz aliados que não disputará o Senado e deixa a presidência do PL. Ainda hoje no É Notícia, você confere coluna com o cientista político Dr. João Vilas Boas e também hoje tem entrevista com a vereadora municipal Marcele Moraes. Tudo isso é notícia no fim da tarde da sua rede Excelsior.
Você está ouvindo É Notícia.
E começamos o É Notícia de hoje. Eu, João Vitor, junto com vocês de forma extraordinária mais uma vez. Sempre bom estar aqui com o público ouvinte do É Notícia, trazendo informação no fim de tarde da rede Excelsior de Comunicação. A gente fala agora um pouquinho, né, sobre a programação que já está funcionando na cidade de Salvador em função das celebrações do 2 de julho. As comemorações pelos 202 anos de independência do Brasil na Bahia começaram hoje oficialmente com a programação reunindo atos religiosos, cortejos cívicos e eventos culturais até o próximo domingo, dia 5. A abertura aconteceu hoje pela manhã, às 9 da manhã, com o tradicional Te Deum na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Centro Histórico. Essa solenidade católica, que foi presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Marco Eugênio Gaurão. Durante a celebração, Dom Marco Eugênio destacou o significado histórico e também o significado espiritual do Te Deum e da independência do Brasil na Bahia. Vamos escutar o Bispo Auxiliar.
Hoje, aqui nos reunimos na Catedral do Santíssimo Salvador para lembrarmos e cantarmos o louvor a Deus pelo dia em que a nossa Bahia, unindo-se a todo o Brasil, se faz independente, se faz livre. É o aspecto político que é celebrado. É uma das maneiras de viver a independência, é uma das maneiras de viver a liberdade. Mas ela tem que ser sinal daquela liberdade que cada um de nós é chamado a buscar, é chamado a viver, é chamado a ser. O homem é um ser inteligente porque é imagem de Deus, por isso capaz de conhecer. Uma vez que conhece, ele possui em si mesmo a segunda grande faculdade da alma, que o capacita a escolher a vontade. Mas a vontade precisa ser iluminada pela inteligência para fazer a verdadeira e boa escolha. É aí que, para ser livre, eu preciso adquirir uma inteligência livre para conhecer a verdade. E uma vontade iluminada pela inteligência livre para decidir pelo bem.
Escutamos aí Dom Marco Eugênio. Ainda hoje, agora à tarde, já acontece o encontro dos fogos simbólicos em Simões Filho, a chegada da chama ao Largo de Pirajá com hasteamento de bandeiras, homenagens e o acendimento da pira. Daqui a pouquinho à noite, no bairro de Pirajá, tem show do Grupo Cortejo Afro. Amanhã, quinta-feira, dia principal da celebração, a programação começa às 6 horas da manhã com a alvorada e queima de fogos no Largo da Lapinha. Em seguida, autoridades participam do hasteamento das bandeiras e às 9 da manhã tem início o tradicional desfile cívico com fanfarra, filarmônica, grupos populares e os caboclos de Taparica em homenagem aos heróis da independência. O cortejo segue ao longo do dia, passando por pontos tradicionais do Centro Histórico, até chegar aqui à Praça 2 de Julho, Campo Grande, onde ocorrem novas homenagens. Ocorre também o acendimento da pira e o encontro das filarmônicas. Na sexta-feira, programação segue na Lapinha e no Campo Grande, com apresentações culturais, shows e o tradicional baile da Independência. O encerramento ocorre no domingo, com a volta da cabocla, quando os carros dos caboclos retornam aí ao bairro da Lapinha, acompanhado por orquestras. Então, todo o funcionamento envolvendo o 2 de julho vai gerar mudanças importantes na nossa capital baiana, Salvador. Mudanças do ponto de vista de trânsito. A Transalvador montou um programa especial para lidar com o tráfego na cidade por conta da organização dos festejos de 2 de julho. As mudanças atingindo aí principalmente as regiões de Pirajá, da Lapinha, do Centro Histórico do Campo Grande, onde acontecem as principais celebrações do 2 de julho. As primeiras restrições já estão em vigor nesta quarta-feira, com a proibição de estacionamento em alguns trechos de Pirajá. Hoje já acontece bloqueios de trânsito e mudança aí da circulação de veículos por causa do cortejo cívico e da passagem do fogo simbólico. No próximo sábado, as alterações voltam a ocorrer durante a volta do caboclo e da cabocla. Orientação da Transalvador é que motoristas evitem as áreas de comemorações, utilizem rotas alternativas e saiam de casa com antecedência para evitar transtornos. Quem vai utilizar o transporte público durante o festejo da Independência da Bahia, ou seja, os ônibus, a Prefeitura montou uma operação especial para garantir aí um deslocamento saudável aí, né, dos passageiros nesta quarta-feira. Veículos da frota de apoio ficarão disponíveis no terminais da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras e serão utilizados conforme o aumento da demanda. Por conta das interdições para a passagem do cortejo cívico, principalmente nos trajetos que passam pela região da Lapinha, do Barbalho, do Campo Grande, da Praça da Sé e da Lapa, a CEMOP vai instalar pontos provisórios de táxi e mototáxi, facilitando o deslocamento da população durante a programação. Quem pretende utilizar o metrô de Salvador durante as comemorações da Independência da Bahia pode ficar tranquilo. O sistema vai operar normalmente amanhã. Segundo a CCR, os trens vão circular no horário habitual, de 5 da manhã até meia-noite, com reforço das equipes para atender o aumento no número de passageiros durante os festejos. Está então Salvador se organizando, se preparando para receber mais um ano de comemoração da independência do Brasil na Bahia. São 5 horas, 13 minutos em Salvador. O presidente Lula está cumprindo a agenda oficial na Bahia nesta quarta-feira, véspera da independência, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, com compromissos em Alagoinhas, no município de Veracruz e aqui na capital baiana, Salvador. A programação do presidente na Bahia começou hoje pela manhã com a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, primeira unidade hospitalar entregue no Brasil dentro do novo PAC. Na ocasião, também foram entregues ambulâncias do SAMU, veículos para o programa Caminho da Escola e outros equipamentos para reforçar a rede de saúde e educação. Hoje à tarde, o presidente esteve no município de Veracruz, está saindo de lá mais ou menos agora, com o governador, com o senador Otto Alencar, com o senador Jax Wagner. O Lula participou do ato simbólico da Ponte Salvador-Itaparica, com a cravação da primeira estaca da obra. E daqui a pouquinho, às 7 da noite, presidente Lula vem aqui para o centro da cidade, para o Teatro Castro Alves, onde participa da inauguração da reforma do novo Teatro Castro Alves, após a conclusão da requalificação do Complexo Cultural, ao lado da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Hoje à tarde, lá no município de Veracruz, o presidente Lula falou pela primeira vez sobre toda a conjuntura política envolvendo o capital político do senador Jax Wagner, ele que foi aí envolvido, né, nas investigações relacionadas ao Banco Master. O presidente Lula, durante o evento, apareceu ao lado do senador Wagner, que deixou recentemente a liderança do governo no Senado. Na ocasião, o presidente citou o nome de Wagner e disse que, diferentemente do que acontece com familiares, os companheiros são frutos de uma escolha pessoal. O presidente exaltou companheiros de longa data na Bahia, como Wagner, que, segundo o presidente, o ajudaram ao longo da carreira. Então, o presidente Lula abraçando, dando as mãos e defendendo, digamos assim, né, publicamente, estando ao lado do senador Jax Wagner, que passa por um processo político complicado após o início das investigações do seu nome envolvendo aí o caso do Banco Master. Ele foi afastado pelo próprio presidente Lula da liderança do governo federal no Senado e passa por todo esse crivo político na Bahia nesse contexto pré-eleitoral, nesse contexto que vamos viver amanhã, 2 de julho, política nas ruas e o senador Wagner passando por essa espécie de desidratação política em função do envolvimento com o caso do Banco Master. Inclusive, alguns bastidores políticos da Bahia já trazem informação de uma possível substituição da vaga do Jax Wagner na reeleição ao Senado Federal pelo nome da deputada federal Lidice da Mata, do PSB. Informação que foi negada pelo Wagner, negada pela Lidice, mas a pesquisa hoje divulgada na Bahia, né, a pesquisa Paraná mostra o nome do senador Jax Wagner como o maior índice de rejeição dos nomes colocados para a disputa do Senado Federal pelo estado da Bahia. Esse pano para manga ainda vai render muita costura, digamos assim, e a gente segue acompanhando o desdobramento ao longo também do dia de amanhã. Amanhã o João Tran já está de volta analisando todo o bastidor político do contexto do 2 de julho. horas 16 minutos em Salvador. A gente segue com informação no programa É Notícia, um levantamento do Instituto Paraná Pesquisa aponta o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, com 49,2% das intenções de voto no cenário estimulado para o governo do estado da Bahia. O atual governador Jerônimo Rodrigues aparece em segundo lugar com 37,5% na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados ao eleitor. Quase metade dos entrevistados, 46,5%, afirmou que ainda não sabe em quem votar. O levantamento também avaliou a gestão de Jerônimo Rodrigues. Segundo a pesquisa, 52% aprovam o governo, enquanto 45,1% desaprovam. Na disputa pelo Senado Federal pela Bahia, o ex-governador Rui Costa lidera com 50,6%, seguido por Jacques Wagner, com 36,7%. João Roma aparece com 23,2% e Ângelo Coronel tem 22,4%. O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre os dias 27 e 30 de junho. Tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e 95% de nível de confiança. Está aí, então, o levantamento da Paraná Pesquisas, apontando liderança de ACM Neto em pesquisa pelo governo do estado e do ex-governador Rui Costa pelo Senado Federal pelo estado da Bahia. Hoje também tivemos publicação da pesquisa para a presidência da República, pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, que mostra o presidente Lula na frente em todos os cenários simulados de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. Primeiro cenário, o presidente Lula aparece com 48,8% das intenções de voto contra 42,3% do senador Flávio Bolsonaro. O levantamento também simulou disputas contra outros possíveis candidatos. Em todos os cenários, o presidente venceria os nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Michele e Bolsonaro. A pesquisa ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho. A pesquisa tem margem de erro de 1 ponto percentual e também 95% de confiança. Pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, mostrando o aumento no capital político do presidente Lula, presidente aí registrando a intenções de voto e vencendo os cenários em primeiro e segundo turno para as eleições presidenciais. Já que estamos falando de política, vamos conferir a coluna com o colunista político do É Notícia, João Vilas Boas, dando boa tarde para a gente no programa de hoje.
Olá, ouvintes, excelente tarde. Aqui quem fala é cientista político João Vilas Boas. Hoje, quarta-feira, 1º de julho, nós estamos aqui, como de costume, trazendo a nossa coluna política semanal depois de um breve recesso dos festejos juninos. Estamos na véspera do 2 de julho, que sempre foi muito mais do que uma festa cívica. É uma data que projeta a Bahia para o Brasil e, em ano eleitoral, costuma ser um dos principais palcos políticos do calendário nacional. Não é o primeiro grande teste das ruas. Esse papel continua sendo o da lavagem do Bonfim em janeiro, mas certamente é o segundo grande momento de exposição pública dos grupos políticos e, consequentemente, dos candidatos. E justamente por isso chama a atenção um certo esvaziamento. Refiro-me ao esvaziamento dos candidatos à presidência da República neste ano. Os principais deles simplesmente não estarão no cortejo. O presidente Lula, presença constante nos últimos anos, ficará de fora por recomendação médica, embora cumpra uma agenda extensa na Bahia, justamente hoje, na véspera, com entregas nos municípios de Alagoinhas, Vera Cruz e na nossa capital baiana. A justificativa da ausência do presidente está, em tese, relacionada à sua saúde. Por coincidência ou não, só veio à tona após o escândalo do Banco Master envolvendo o senador Jacques Wagner, que culminou na sua saída da liderança do governo no Senado. Algumas pessoas nos bastidores dizem que a ausência do presidente não é justificada pela saúde, mas sim para evitar maiores declarações polêmicas por conta desses últimos acontecimentos envolvendo o senador baiano. Mas, seguindo a nossa análise, a Bahia é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores colégios eleitorais do país e historicamente decisiva para qualquer projeto presidencial. Deixar de participar de um evento com tanta carga simbólica significa abrir mão de um espaço importante, de diálogo com o eleitor baiano. Do lado da direita, acontece algo parecido também. Flávio Bolsonaro já confirmou que não virá. Ronaldo Caiado, igualmente. Apenas Romeu Zema estará presente entre os principais presidenciáveis. Isso acaba diminuindo o peso nacional de uma celebração que, de maneira tradicional, coloca a Bahia no centro da política do Brasil. E enquanto os presidenciáveis esvaziam o evento, quem ocupa esses espaços são os grandes protagonistas da eleição no estado da Bahia. Jerônimo Rodrigues chega respaldado por uma ampla base de prefeitos que naturalmente ajudam na mobilização política do cortejo. Por outro lado, a Semi Neto buscou uma estratégia diferente. Convocou vereadores de todos os municípios da Bahia para um encontro hoje, na véspera do 2 de julho, tentando ampliar sua presença política e demonstrar capilaridade. É claro que existe demonstração de força, mas seria, da nossa parte, muita ingenuidade achar que tudo é espontâneo. Em eventos dessa magnitude, há muito planejamento, mobilização prévia e articulação das equipes e assessorias políticas. O que importa não é contar quem levou mais gente, mas entender a mensagem que cada grupo tenta transmitir, principalmente nas declarações que serão dirigidas à imprensa. Outro ponto que merece a nossa atenção e análise nesta coluna é a direita nacional. A ausência de Flávio Bolsonaro no cortejo do 2 de julho ocorre justamente quando o PL atravessa uma disputa silenciosa sobre a condução da campanha presidencial. A crise entre o senador e pré-candidato à presidência da República e o grupo ligado à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixou de ser apenas um desentendimento familiar e se transformou numa verdadeira disputa pelo comando do bolsonarismo, sendo uma das maiores disputas por herança política já vistas em nosso país. Michelle e Damares Alves demonstraram desconforto com ataques de aliados de Flávio, e o silêncio do senador diante desses episódios aumentou a insatisfação dentro do partido. No fundo, o debate já não é mais sobre uma candidatura, é sobre quem herdará, de fato, o capital político de Jair Bolsonaro. Porque herdar o sobrenome é uma coisa, porém herdar a liderança sobre um campo político inteiro que pode definir o resultado da eleição é outra completamente diferente. E talvez esse seja o maior desafio da direita hoje. Nosso próximo encontro, como você já sabe, é na quarta-feira da semana seguinte. Para aqueles que vão ao 2 de julho, desejo um excelente cortejo. Um grande abraço, um feliz feriado e até a semana que vem.
Da imensidão do universo, nós a força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão na noite do sertão. Meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
longe do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Estrelas dizendo da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadir. Então veio a certeza de amar.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
5:31, estamos de volta com o seu É Notícia da tarde desta quarta-feira, dia 1º de julho, na sua Rede Excelsior de Comunicação, na sua Rádio Excelsior, na sua Rádio Cardeal. Acompanhe o seu noticiário de fim de tarde pelo dial da 106.7, da 106.1 e também pelo YouTube das emissoras. Agradecer ao João Vilas Boas pela coluna política de agora há pouco, mas retornamos conversando com a vereadora Marcele Moraes, que está conosco hoje para falar sobre legislativo e proteção animal. A proteção e o bem-estar animal têm ganhado cada vez mais espaço no debate público na legislação brasileira. Aqui em Salvador, projetos voltados à mobilidade, ao acesso de animais de estimação a determinados espaços e até a humanização do atendimento hospitalar vem chamando a atenção por ampliarem direitos e promoverem uma convivência mais harmoniosa entre as pessoas e os animais. Então, para falar sobre essas iniciativas, também sobre as perspectivas do segundo semestre do Legislativo,